eles andam, nessa época das águas principalmente, nós não temos mostrado em determinados pontos do estado. Isso é pesado, é humilhante. Me procuraram lá 18 produtores lá, com um advogado que não sabe mais o que fazer, não dá conta de pagar mais nem a viagem para vir de lá a Cuiabá, distante como é. Então isso nos causa até indignação, na medida que eles recorrem a nós, políticos, né, entendendo e achando que nós somos capazes de resolver os problemas que existem. Isso é ruim. Dá uma complexidade, senhor Bitoleiro, não só nas secretarias de meio ambiente, dá dificuldade criada. Lá eles fazem um checklist lá, falam, está faltando isso. O cara chega com o papel, é esse, mas tem mais esse, mais esse, mais esse. E não vira nada. E não vira nada. E a coisa fica mais complicada ainda, senador Mocca. Quando o cidadão agora tem que mais fazer agora o georreferenciamento para dar entrada no cartório, para registrar lá direitinho, para habilitar, ou seja, essa terra ficar regularizada de fato direito, pior ainda fica. Aí ele vai ter que lidar com o INCRA também. Precisa do GEO para aprovar. Aí o tal do CCRI e Mato Grosso, Brasil, criaram mais um problema lá, se Vossa Excelência deve ter conhecimento, que é a certidão de localização de legitimidade. Ora, aí ele vai lá para o Intermate, que é o Departamento de Terra do Estado. É outra coisa embolada, enrolada, complicado. E o cidadão está chegando ao ponto do desespero. Não sabe mais a quem recorrer. A burocracia é tão grande que tem sido perniciosa para o setor produtivo. Lamentavelmente, eu tenho pena de pessoas que levaram multa lá, que a terra, se ele vender, ele não paga lá a multa, sem nenhum critério. E agora, por conseguinte, retiraram, até eu disse ao senhor naquela audiência lá na Comissão de Meio Ambiente, hoje é aqui em Brasília que julga tirar o poder. Ou seja, o superintendente lá não julga coisa alguma, tem um valor, me parece, específico. Inclusive, retirar de algumas superintendências, alguns técnicos, trouxeram para Brasília para ajudar a julgar, para montar-se uma força-tarefa no julgamento desse processo. Então, nós temos que rever essa política do Brasil. Nós não aguentamos mais. Nós que andamos nesse estado lá, que é um estado de dimensão continental, que tem quase 600 assentamentos, a maioria absoluta não tem ainda titularização da terra, e aqueles que têm, também vem o problema do CAR, do GEL, e de certo. Eu pergunto, aonde nós vamos parar? Tem que dar um basta disso aí. Fazer uma política realmente de forma séria, responsável. Agora, lamentável, como disse o Braz, constituíram forças, tarefa, e saíram de forma disciplinada, rebentando, multando, penalizando o produtor rural. Nem o produtor rural é bandido. São trabalhadores que estão ali produzindo, gerando emprego, gerando renda, dando sustento para sua família pequena através do suor do seu rosto. Todavia, ele não é tratado de forma civilizada e, acima de tudo, de forma que permitamos ter realmente um país com justiça social, sobretudo com segurança jurídica. Eu falo isso aqui porque eu fico assim, às vezes, me sinto impotente. Todos nós aqui, parlamentares aqui, sinto impotente. Isso recai sobre nós, realmente, aquela velha história que o cidadão fala, ah, o político não presta, não consegue resolver nada, e assim por diante. De maneira que é uma matéria, um assunto que nós temos que debater, até pelo fato agora, como bem disse a Ana Amélia aqui, tem uma matéria no jornal, os prazos estão exaurindo. E a secretaria, Paulo, não anda. Devagar, mas muito devagar. Lá no Mato Grosso, eu imagino que não foi ainda até agora nem 25 mil. Lá nós temos cento e tantas mil propriedades, entre pequeno, médio. Temos lá. E eu pergunto, aonde que nós vamos chegar nisso aí? Então, eu acho, o senhor que está no MBA lá, parceria com os demais órgãos do setor do governo, tem que fazer uma reflexão, uma análise, na medida em que nós não podemos continuar, porque o Ministério Público está ávido para chegar arrebentando, usando a Força Nacional, a Polícia Estadual, a Força Nacional, como eu tenho visto lá, e penalizando as pessoas, que, infelizmente, alguns até por falta de conhecimento, outros por falta até de poder aquisitivo, que não tem para contratar o engenheiro florestal, que montou-se, um esquema que é difícil. Eu tenho visto lá cobrando, coitadinho, 10, 15, 20 mil reais. Onde que ele vai tirar? Já vendeu o gadinho dele. Se ele produziu lá a mandioquinha, ele fez a farinha, sei lá, ou plantou arrozinho dele lá, tirou. Não dá conta. e todo dia que passa. E as distâncias é muito grande da capital, aonde fica o órgão maior que é a Secretaria de Ambiente, para fazer a regulação fundiária. De maneira que o Braido, ele deu um passo muito grande no seu governo, criou o EMT legal. Todo produtor achava que está resolvido definitivamente essa situação. Todavia, a impressão que eu tenho é que ainda tem muita coisa para ser feita. Mas eu espero, né, esse trabalho que está sendo realizado pelos órgãos envolvidos, nós possamos minimizar e, acima de tudo, a visão que eu tenho, até porque eu já fui prefeito 3 mandatos, 14 anos, governador e etc., é o bom senso. Todos nós queremos preservar. Eu sou senador, mas, antes de mais nada, também eu sou produtor rural, sou homem do campo, sou pecuarista, produtor, em síntese, e conheço a realidade. Não sou um desconhecido no assunto, não. Eu conheço bem a situação como governador e conheço também, do outro lado do balcão, como produtor. De maneira que nós temos que achar um bom caminho, que, acima de tudo, possamos dar tranquilidade e dar a certeza de que o cidadão brasileiro ele tem que ser respeitado a sua plenitude, aqueles que estão, naturalmente, dentro da lei. Aqueles que estão na marginalidade têm que ser punido de forma severa. Nós não compatuamos com cidadãos que estão à margem da lei. Entretanto, o bom senso, o equilíbrio tem que se prevalecer para nós buscarmos, de fato, uma garantia e, acima de tudo, o respeito àquilo que é constitucional aos homens que produzem, que trabalham e que querem um Brasil com mais dignidade e, mais acima de tudo, com respeito a si. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. E agora, então, eu devolvo a palavra, começando pelo doutor Paulo, porque a grande maioria das perguntas e das informações e das manifestações dos senadores foram com relação ao IBAMA. Então, o senhor tem a palavra para responder.
Bom, senhores senadores, eu ouvi com bastante atenção as questões levantadas, são muito apropriadas, né? Todas, de fato, merecem bastante atenção. Acredito que isso traz aqui o êxito dessa audiência pública, que, novamente, eu parabenizo o autor do requerimento, o senador Alci Gurgax, né? Que essa oportunidade é muito importante para esse diálogo. Isso tem demonstrado quanto avança quando o Executivo vem discutir com o Legislativo as questões de maior preocupação do país, né? Isso já aconteceu, inclusive, na Comissão também de Meio Ambiente, que o senador Blário Mars também promoveu o ano passado, o senador Jaime Campos também estava lembrando, né, uma audiência para discutir exatamente esse tema. Isso sempre tem sido muito proveitoso para a gente levar ao conhecimento da ministra, o que eu farei ainda hoje, né, das questões aqui levantadas. Sei que ela não é conivente de forma alguma com nenhuma possibilidade de achar que é o produtor algum excesso na aplicação da lei. Certamente, se isso ocorrer, ela vai fazer que isso seja alterado, né? Porque, inclusive, a própria lei, como o senador Valério Marge bem colocou, ela trouxe um mecanismo, tem um artigo que protege o produtor em relação aos desmatamentos antigos, aqueles anteriores a 2008. Enquanto o produtor não tiver regularizado no CAR, ele não pode ser, de fato, penalizado por uma situação que não lhe é dado o meio para fazer a sua regularização, que é exatamente a implementação do CAR. Já os desmatamentos recentes, aí sim, o poder público tem que agir, né? A gente já tem compreensão em relação a isso. A senadora Ana Amélia trouxe aqui a preocupação em relação aos municípios, também é nossa preocupação. Nós já estivemos, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, eu mesmo participei de uma atividade junto à Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, fazendo essa capacitação, né, explicando aos representantes dos municípios a importância, né, num estado que tem cerca de 500 municípios, né, cerca de 500 mil imóveis rurais. Então, de fato, é fundamental que haja uma parceria não só com o Estado, com o órgão estadual de meio ambiente, mas também lá na ponta, no município, que a gente tem a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente também envolvida em todo esse processo. Nós também estamos dentro dessa estratégia. Nós só não quisemos pular diretamente ao município, respeitando a autonomia do Estado. Primeiro, o Estado tem que se organizar, se estruturar, para ir junto conosco chegarmos aos municípios. E isso já está em curso, está acontecendo em vários dos estados que a gente, inclusive, participou fazendo o lançamento, a disponibilização do sistema. Como eu disse anteriormente, tem 18 estados que optaram em utilizar o sistema desenvolvido pelo Ministério e pelo IBAMA. E nesse percurso, indo aos estados, como eu fui, inclusive, no estado de Alagoas, fazer essa disponibilização, né? Não fomos a Mato Grosso e nem a Mato Grosso do Sul, porque eles têm sistemas próprios, né? Mas fomos também ao Rio Grande do Sul e vários outros estados fazendo essa articulação para dar maior conhecimento e mobilização, inclusive, né, das entidades dos produtores. De fato que A participação do município é fundamental e nós também estamos de olho nisso. Quando nós vamos disponibilizar a capacitação de cerca de 30 mil facilitadores para o produtor, muitos deles virão da Secretaria de Agricultura. E o MAPA, o Ministério da Agricultura, é o nosso parceiro na mobilização do Fórum Nacional dos Secretários de Agricultura, quanto também dos secretários municipais, para a gente fazer chegar essa informação lá no âmbito do município, que é mais fácil o produtor ser acessado. Em relação aos prazos, o que vem primeiro, se é o prazo, se é o CAR, o entendimento da nossa consultoria jurídica é que, como o CAR ele é a porta de entrada para o PRA, primeiro, de fato, o que tem que ser disponibilizado é o CAR. A partir disso, os produtores que optarem, porque o PRA não é obrigatório, aqueles que tiverem passivo ambiental e que precisarem do apoio público para recuperar, que o produtor, se ele prescindir do apoio, ele pode fazer por conta própria. Né? Ele indica como ele vai fazer essa regularização e já dá início ao trabalho. Agora, no nosso entendimento, né, portanto, o prazo, primeiro que vem, é exatamente ou do CAR. E aí nós também nos irmanamos com os senhores senadores com essa preocupação de que o processo tem que andar. Nós, Ministério do Meio Ambiente, lembrando agora do período de carnaval, nós somos meio assim que com a comissão de frente, né? A gente dá a cara no todo o processo. Mas tem todos os parceiros junto das outras partes desse grupo que precisa agilizar os seus processos. Como o senador Mocca já informou, nós já enviamos a regulamentação, tanto do decreto que dá, então, o apoio, a ação, né, a condição para a implementação da instrução normativa, que já estão todas já elaboradas, né, estão em consultas pela Casa Civil junto aos demais ministérios envolvidos. De fato que nós estamos, como diz lá no meio rural, na ponta dos cascos para poder implementar o cadastro. Né? Como eu já demonstrei, nós temos um sistema, senador, que me permita fazer uma comparação. Inicialmente, a gente achava que ia ser um Jerico. Hoje, a gente observa que ele é quase uma Ferrari mesmo. Nós temos um sistema que disponibiliza, nós fazemos, a partir de vários filtros, uma identificação perfeita da situação do campo. O Estado, no caso de Rondônia, também está inovando nisso na medida que agrega informações da produção. Porque o Código Florestal nos manda colocar informações ambientais, né, as características ambientais estabelecidas na nova lei. Rondônia está avançando nisso, ele vai identificar, inclusive, as áreas produtivas, o que produz. Isso para a agricultura é essencial, é fundamental. Nós temos com maior precisão, sabemos o que é plantado, o que é cultivado em cada lugar, isso ajuda no transporte, na armazenagem, na comercialização. De forma que o CAR, né, ele vai servir para muito mais coisa que talvez hoje a gente está virando a página, está, né, mudando uma base tecnológica que vai servir para um conjunto de outras ações. O senador colocou a questão de como que será feita essa temporalidade, né, de quem desmatou, né, como é que vai ser verificado isso, né, se é manual ou se tem algum sistema automatizado. Tem sim, senador, será automatizado. As imagens de satélite nos permitem fazer essa identificação de tipo de reflexão da cor daquela vegetação e sabermos bioma a bioma que vegetação é aquela. Então, a data de corte que se estabeleceu na lei é 2008. Então, a partir disso, nós temos condições, temos imagem, inclusive, de satélite de 2008 para fazer essa identificação. E o sistema vai nos dar mais segurança, mais precisão, mais agilidade, né, na medida que automaticamente ele identifica o que é cobertura vegetal e o que não é. Né. Então, esse processo de análise que é feito pelo Estado, né, são os estados e os municípios que preferencialmente implementam o cadastro, nós fazemos o apoio, a disponibilização, e aí nós estamos fazendo chegar dinheiro, sim, aos produtores, senador, aos estados, estamos, sim, apoiando os estados, né, para esse processo. Então, seja fornecendo as imagens de satélite, que é um insumo fundamental. E olha que isso é caro, né? Nós compramos já 2 anos seguidos em imagens de satélite, custa cerca de 30 milhões de reais a imagem de todo o país. Isso, inclusive, foi a primeira vez que se fez isso. Foi a primeira vez que se fez uma compra de imagens de satélite de todo o país. Né? Nós já fizemos, já disponibilizamos aos estados, já fizemos um trabalho depois da aquisição, que é juntar todas as cenas, que é o que se chama de mosaicagem dessas imagens, colocamos dentro do sistema, que já foi desenvolvido, estamos já também, como eu disse, a ponto de casco, né, para poder fazer o cadastro, junto com os estados. Todos os estados já têm o sistema disponibilizado, né, tanto aqueles que os 18 que vão usar o sistema desenvolvido pelo Ministério e o IBAMA, como aqueles que optaram legitimamente por ter o seu próprio sistema. Né. Então, quando a gente entra ali no www.car.gov.br, todas as bandeirinhas dão acesso ao sistema, seja aqueles que usam o nosso sistema, seja os que têm sistema próprio. Né. Então, ele já está disponível, só falta, de fato, a instrução normativa para dar esse início ao trabalho. Bom, em relação às questões de multas que têm aparecido, né, os senadores aqui destacaram isso, né, então, assim, aquilo que tiver de excesso, que tiver fora do que a lei, de fato, já estabeleceu, nós vamos verificar isso junto ao IBAMA e também junto aos órgãos estaduais, que as multas podem ser de um ou de outro órgão, né, o direito ambiental é concorrente, é uma participação em todos os níveis, para que seja respeitado, de fato, o que está estabelecido na lei em relação à implantação do cadastro ambiental. Há uma situação de que os estados que antecipadamente já tinham o cadastro ambiental, antes mesmo de todo o processo de cadastramento, alguns artigos trouxeram vantagens aos produtores. Né? Hoje eles têm uma situação legal que lhes são mais favoráveis. Né? Então, muito provavelmente, esses cadastros, a legislação estadual, tem que fazer uma correlação, uma atualização em relação à legislação atual. Nós queremos, sim, aproveitar tudo que já foi feito. Não queremos que o produtor tenha que fazer de novo, fazer um retrabalho. Agora, aquilo que for vantagem para ele, ele tem que ter acesso a essa vantagem. Ele não pode ser penalizado ficando com uma legislação que antes era mais rigorosa. Então, se há uma vantagem ao produtor, ele deve também ter acesso. Então, o cadastro dele deveria ser atualizado para que ele possa, né, ter vantagem em relação ao que foi estabelecido. O prazo, então, para essa regulamentação, ele decorre da instrução normativa. Né? A IN, que é estabelecido pela ministra de Meio Ambiente, ouvido os demais ministérios, dá início ao cadastro. E o cadastro, de fato, está estabelecido um prazo de 2 anos, sendo 1 ano, com a possibilidade de prorrogação para mais 1 ano. Nós vamos suar a camisa para que, nesse primeiro ano, a gente demonstre que nós todos, União, Estados, municípios, produtores, estamos nos empenhando para ter mérito para pedir uma prorrogação. Nós não vamos, já de início, pedir essa prorrogação.
Desculpe, Paulo, mas pelo que eu entendi, vocês então não estão considerando a data da promulgação da lei?
Não, a data estabelecida para o início do cadastro não está na lei, está na instrução normativa. A instrução normativa vai dizer, ó, agora começa a contar o prazo. Agora, aquele período, aquele sim, os 2 anos da lei tem que ser cumprido. A lei estabelece isso.
Mas
agora,
a instrução normativa vai dizer.
Que dá o start.
Então, na verdade, até agora não correu.
Ninguém perdeu, não.
Prazo
ninguém, não, não.
Bom, pelo menos uma notícia
isso,
boa.
Isso é muito importante destacar. O produtor não perdeu o prazo em relação ao cadastramento. É o que o Marco estava dizendo aqui, que esse período serviu para nós aperfeiçoar todo o nosso entendimento com os órgãos estaduais, desenvolvermos melhor os instrumentos, consultar os parceiros na hora da regulamentação. Quando for publicada a instrução normativa, aí sim o relógio começa a girar e a gente começa a contar os 2 anos.
É importante informar o IBAMA que o prazo não começou a correr ainda, né? Porque se não vencer os 2 anos, o IBAMA vai com outra força-tarefa em cima dos agricultores. Né? É importante essa conexão com o IBAMA, doutor Paulo.
Sim. Com certeza. A ação que o IBAMA hoje desempenha em relação à cobrança de multas está relacionada aos desmatamentos recentes. Aquilo que foi anterior de 2008 tem que, de fato, aguardar o cadastro para que seja estabelecido. Então, a questão do prazo, assim, de fato, o prazo nós entendemos que é curto. O senador Blair Marques tem razão em relação a isso. Né? Agora, nós estamos evitando todos os esforços para cumpri-lo. Tanto o primeiro ano, que para a gente que tenhamos justificativos para pedir uma prorrogação, não queremos fazer corpo mole e chegar lá e falar, oh, queremos mais 1 ano. Não, nós queremos avançar o máximo possível. E tem uma situação que é muito favorável em relação a isso. Todos nós sabemos que as grandes áreas, os grandes imóveis, elas detêm a maior parte do território nacional. Então, no caso de Mato Grosso, por exemplo, senador Jaime, grande parte do território de Mato Grosso já está coberto com CAR. Talvez nós não tenhamos o maior número, a totalidade, do número de imóveis, que, de fato, né, dos 5 milhões de imóveis rurais, cerca de 4 milhões de imóveis rurais são da agricultura familiar. Esses têm mais dificuldade, esses o poder público tem que apoiar para fazer o cadastro. E o sistema que nós desenvolvemos, ele permite, então, fazer sem o georreferenciamento a campo. Nós vamos fazer o georreferenciamento na imagem satélite. Ela é de alta precisão e permite isso. Com isso, a gente ganha agilidade, ganha tempo, diminui o custo. Eu já acompanhei o senador Moca, deve saber disso, estive em reunião na FamaSul e foi me relatado isso, inclusive, que alguns produtores estavam sendo procurados por técnicos, dizendo, já está aprovada a lei, só tem que fazer o cadastro e custa tantos mil para fazer. Né? Então, assim, essa preocupação é real, por isso que nós temos essa parceria com a CNA, né, o Senar, que também será fundamental nesse processo de capacitar, orientar o produtor para que ele faça no tempo correto, para que ele não tenha que ser levado a fazer algo caro, claro, né, que tudo, as ferramentas que estão sendo feitas, a forma de chegar o apoio, o recurso aos estados, por exemplo, o Fundo Amazônia está apoiando todos os estados da Amazônia para implementar o CAR e ainda outros estados fora do bioma Amazônia, dado o reconhecimento da importância do CAR. Então, hoje está aberto, todos os estados podem apresentar propostas de projetos, né? Essa é uma das linhas, tem outras linhas que nós estamos trabalhando para o Cerrado, outros estados que têm maior dificuldade para que sejam apoiados, de fato, para implementar o cadastro. Porque é importante também esclarecer isso, porque quem aprova o cadastro é o órgão estadual. Né? O órgão estadual é que tem essa prerrogativa de apoiar o cadastro. Por isso que o sistema é todo interligado. Na hora que o produtor clica naquela bandeirinha do estado, diretamente a informação vai para o órgão estadual, ele que analisa, se tiver que corrigir algo, ter alguma modificação, o órgão estadual é quem notifica o produtor, né, para fazer, e notifica de uma vez só, acabou aquela história de pede isso, pede aquilo outro, é de uma vez só que ele tem que notificar para fazer essa correção no cadastro. Então, do modo que nós estamos trabalhando para agilizar os processos. O produtor não precisa, inclusive, nem anexar nenhum documento, ele basta informar, dizer que garante que ele está numa área, mesmo que ele seja posseiro. Né? Ele não precisa ter título da terra, sendo posseiro, ele pode ter meios de fazer o seu cadastro e ficar tranquilo, né, para buscar a sua regularização naquilo que a lei estabeleceu que é facultado de fazer. Aí nós já estamos pensando lá adiante também, senador Mocca, como apoiar o produtor para ele recuperar essas áreas. Né? Aquele que tiver que recuperar, que não são todos, mas aqueles que tiverem que recuperar, onde é que ele vai buscar semente, onde é que ele vai buscar muda, onde é que ele vai buscar assistência técnica. Estamos trabalhando com a Embrapa para isso, desenvolvendo um portal com informações de município a município, para o produtor ver que, então, qual é a espécie nativa, se ele optar por plantar uma espécie nativa, ou qual é a exótica que ele deveria plantar para recuperar a reserva legal e a PP.
Que, na verdade, Paulo, esse é o grande ganho ambiental. Exatamente. É exatamente a hora que o produtor vai poder fazer essa recuperação. Se tiver esse apoio, pode ter certeza que será um avanço muito grande.
Ainda assim, sim, senhor.
Pergunta a sua parte. Dizer que o cidadão, ou lá, vamos imaginar, assentado lá, ele não precisa ter a titulação, ou seja, o título da mão, ele pode acessar o CAR e fazendo essas mesmas condicionantes que você se referiu.
Exatamente.
Aí.
Senador, no caso do assentamento, é o INCRA que tem que fazer o cadastro do produtor. Né? É a obrigação do INCRA. Então, nós temos uma parceria com o INCRA também para isso.
Quer dizer que o INCRA, efetivamente, que vai dar entrada.
Exatamente. Né? E aquele produtor, aquele posseiro que não tem título, ele também pode fazer o cadastro, procurando o apoio, sem a necessidade de ter alguma documentação que de confirmação da posse da terra. O importante é verificar quem é que está fazendo uso do recurso natural e como que nós vamos fazer para recuperar essas áreas. Durante a discussão do Código Florestal, os números variavam, né? Tinha gente que falava que era 60 milhões de hectares, outros falavam que era 20. Seja qual número for, vai ser um número muito grande, vai ser uma área muito grande. Isso, para nós, é uma oportunidade do produtor melhorar a sua eficiência produtiva e para ele ganhar dinheiro. Nós queremos fazer um processo ganha-ganha, o ambiental e o produtivo, né? Para que ele possa ganhar dinheiro, sim, e viabilizar a recuperação dessa área. E assim nós sabemos que nós estamos protegendo o meio ambiente, protegendo a biodiversidade, protegendo os recursos hídricos, e assim todos ganhamos nesse processo. É isso que nós estamos trabalhando junto com o MAPA, junto com o MDA, para a gente ter uma somatória de esforços e fazer chegar ao produtor a informação correta, no tempo adequado, com tranquilidade. Ninguém vai oprimir o produtor, dizer que ele tem prazo curto, que ele tem que sair correndo fazer o cadastro. Ele tem, sim, um prazo estabelecido que poderá prejudicar o acesso dele ao crédito, e nós nem estamos usando isso aí como uma espada para empurrar o produtor para fazer o cadastro. É, porque ainda há tempo, a recessão a crédito só vai acontecer a partir de 2017, né? Então, assim, há tempo para isso, para fazer o cadastro com tranquilidade e, mais ainda, apoiar o produtor na hora que tiver que regularizar as suas áreas.
Cedo a palavra ao senhor João Cruz Reis, que pretende prestar algumas informações.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu queria aproveitar para dar um testemunho pelo Ministério da Agricultura do tão bom que o sistema que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo do CAR está ficando. Realmente inteligível, fácil, intuitivamente o produtor conseguirá fazer. Parabéns, viu, Paulo, o trabalho que vocês têm feito, realmente a gente tem acompanhado e apreciado. Eu trago um recado do ministro Antônio Andrade, senador Jaime Assi, Mocca, senador Blair, deputado Colato, viu, presidente, para o senhor também, que o Ministério da Agricultura é a voz do produtor rural brasileiro dentro do governo. Ele pediu para falar isso ontem, 21 horas. Era para falar isso porque é o seguinte, nos preocupa não só regulamentar o Código Florestal complementarmente, mas, sobretudo, regulamentar bem. Nós não podemos regulamentar mal. Nós temos que fazer com que os instrumentos que decorrem da regulamentação posterior à aprovação da lei, que sejam claros, transparentes e eficientes. Então, realmente, nós, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, temos trabalhado muito e de mão dada. E temos alguns pontos apenas, mínimos, mas que seriam importantes que ficassem claros no nosso entendimento, que eu creio que é o que, em relação, por exemplo, ao decreto que regulamenta, que regulariza o PRA, a gente praticamente tem um ponto que a gente gostaria que ficasse mais claro, que ainda foi o que acho que não fechou ainda a publicação do decreto, que trata do artigo 42, que é o programa de conversão de multas. A nossa proposta é que isso fique mais claro para dar segurança jurídica à conversão de multas. Então, isso já está na Casa Civil, nós já encaminhamos para lá, então nós estamos aguardando. E eu creio que é plenamente possível, no mês de fevereiro, esse decreto ser publicado. Bom, o senador Assir falou que